Quem atua na linha de frente conhece muito bem a textura do caos de um pronto-socorro pediátrico lotado, né?
Ah, com certeza. É inconfundível.
É uma mistura muito específica. Tem aquele cheiro de antisséptico no ar, o bip incessante dos monitores que, bom, que ninguém parece conseguir silenciar nunca.
Uhum. E o olhar dos pais na sala de espera.
Nossa, sim. Aquele olhar de puro desespero. E no meio desse turbilhão todo, o nosso maior desafio diário chega disfarçado da queixa mais, tipo, banal possível. Diarreia e vômito.
A famosa virose, né?
Exatamente. Então, nosso mergulho clínico de hoje é desenhado especialmente para colegas de plantão que precisam sobreviver a esse ambiente. A gente vai usar o Protocolo Municipal de Desidratação Aguda Pediátrica de 2026 como nosso manual prático aqui.
Isso é fundamental, porque não dá para depender só de instinto.
No mesmo. O foco da nossa discussão de hoje não é só ficar lendo diretriz, sabe? A missão é traduzir a ciência em, tipo, um instinto rápido. Reconhecer quem tá a um passo do colapso e quem pode ir pra casa com segurança.
Exato. Porque a superlotação acaba turvando o julgamento clínico da equipe. E a falsa sensação de segurança é, de longe, o predador mais silencioso dentro de uma emergência pediátrica.
Nossa, total. Aquela criança que parece estar bem, mas não está.
Pois é. O maior erro da nossa prática lá na ponta raramente é a falta de um equipamento de última geração, sabe? O erro trágico mesmo é olhar para uma criança letárgica e rotular o quadro, como você falou, como uma virose simples.
Ignorando o que está acontecendo por dentro.
Uhum. Ignorando que a fisiologia infantil, ela pode evoluir para um choque refratário no tempo de uma troca de turno. É muito rápido.
É assustador o quão rápido acontece.
Muito. Então, para montar o quebra-cabeça de hoje, a gente cruzou esse protocolo municipal de 2026 com o que há de mais atual nas diretrizes do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da OMS e até do NICE lá do Reino Unido.
Um pacote completo, então.
Isso. A ideia é criar um filtro mental à prova de falhas para quem nos ouve.
Perfeito. Bom, o tratamento da criança, na real, ele começa muito antes da primeira gota de soro, né? Ele começa lá na porta.
Na avaliação inicial da enfermagem.
Onde a mágica acontece.
Onde a intuição encontra a ciência. A triagem é a espinha dorsal do pronto-socorro. E o documento de 2026, ele é categórico ao exigir uma tríade de avaliação imediata.
Que o pessoal, às vezes, negligencia na pressa.
Exato. A gente precisa do peso rigoroso e aqui vai um detalhe prático do dia a dia, tá? Sempre aferido em quilos.
Sempre. Matemática na pediatria não perdoa erro. Nem me fale, uma conversão errada e a dosagem vai para o espaço. Além do peso, avaliação da perfusão periférica e o status da diurese. Ok, vamos desempacotar isso. Porque existe um mito gigantesco e, tipo, muito perigoso circulando nos corredores.
Ah, eu já sei do que você vai falar.
A crença de que a pressão arterial é o grande termômetro da gravidade.
Nossa, esse é o erro clássico. A pressão arterial normal em uma criança desidratada é, ironicamente, o dado que mais engana equipes inexperientes.
Engana demais. O pessoal vê a pressão normal e relaxa.
Uhum. Só que a hipotensão na pediatria não é um sinal de alerta, sabe? Ela é um atestado de falência iminente.
Caramba, atestado de falência? Forte isso.
Mas é a realidade, porque é diferente do adulto. O adulto costuma apresentar aquelas quedas graduais de pressão conforme vai perdendo volume. A criança não. O sistema nervoso simpático dela é incrivelmente reativo.
Ele trabalha dobrado, né?
Exatamente. Ele promove uma vasoconstrição periférica severa para manter a pressão central, custe o que custar. Então, aguardar a pressão cair para iniciar medidas mais agressivas, olha, é garantir um desfecho catastrófico.
Então, o foco tem que ser outro na triagem.
Totalmente outro. O foco do exame físico na porta tem que estar na extremidade oposta. Tem que olhar o estado mental, buscando letargia ou até uma irritabilidade inexplicável, sabe?
Sim, aquela criança que chora e nada calma.
Isso. E avaliar a qualidade fina dos pulsos periféricos, a temperatura das extremidades e o tempo de enchimento capilar. Isso salva vidas.
A forma como eu sempre tento visualizar isso lá no dia a dia da triagem é imaginar o sistema circulatório de um bebê como um elástico novo. Daqueles bem grossos e muito resistentes, sabe?
Gostei dessa analogia.
Né? A criança perde líquido e o sistema começa a compensar. O elástico estica o máximo que dá. a frequência cardíaca dispara, os vasos contraem absurdamente, tudo isso para manter a pressão sistólica intacta.
Custe o que custar.
Exato. A criança parece segurar a onda, mas quando esse elástico atinge o limite de tensão e arrebenta, que é exatamente o momento em que a pressão finalmente despenca.
O colapso é livre.
É livre e imediato. Não existe aviso prévio, sabe? O paciente simplesmente desaba na sua frente.
O que é fascinante aqui, se a gente for olhar para o micro, é como a fisiologia celular acaba ditando a conduta lá na porta do hospital.
Como assim?
O elástico está esticando no limite, certo? Os sinais de que o rompimento está próximo, eles aparecem primeiro na microcirculação e no cérebro.
Ah, entendi. Por isso o enchimento capilar e a letargia.
Perfeito. É por isso que o novo protocolo não abre margem para negociação. Qualquer alteração do nível de consciência ou a simples incapacidade fisiológica da criança de engolir e reter líquidos.
Passaporte direto para a sala vermelha.
Exatamente. Passaporte imediato. A burocracia do atendimento ou aquele preenchimento exaustivo de fichas, isso tem que desaparecer. A estabilização atropela o fluxo administrativo.
Não dá para esperar fazer a ficha na recepção se a criança não responde.
De jeito nenhum.
Felizmente, a esmagadora maioria das crianças que cruza a porta não precisa ir para a sala vermelha de cara, né?
Ainda bem.
Sim, o que nos leva ao grande volume do nosso trabalho de verdade. O manejo daquelas crianças que ainda choram alto e conseguem beber. O protocolo ele prioriza muito a via oral ou a enteral, sempre que o trato gastrointestinal estiver funcionante.
Que é o mais fisiológico, claro.
Na prática da enfermagem, a linha divisória fundamental aí está entre o plano A e o plano B. Como a gente diferencia isso de forma rápida?
A divisão é extremamente pragmática, tá? O plano A, ele engloba crianças sem sinais clínicos de desidratação.
Aquela criança que está correndo no consultório.
Isso. A criança está alerta, brinca, aceita líquidos livremente, a perfusão capilar é inferior a 2 segundos e as fraldas, muito importante, estão molhadas.
E o tratamento para esses casos é tranquilo, né?
Super tranquilo. É reposição em casa após cada episódio de diarreia. Simples assim.
E o plano B?
O plano B, por outro lado, é nosso território do alerta amarelo. É aí que o seu elástico circulatório começou a ser tensionado.
Já tem alguma desidratação aí.
Exato. Existe alguma desidratação. A sede se torna intensa, às vezes até desesperada. A criança fica bem irritada. Os olhos se apresentam nitidamente fundos.
E a prega cutânea, né? Aquele beliscão no abdômen.
Isso. A prega cutânea retorna ao normal de forma mais lenta. Essa criança do plano B, ela exige observação contínua dentro do hospital. E a ferramenta primária inegociável aqui é o soro de reidratação oral, o famoso SRO.
E olha, aqui mora uma das batalhas mais frequentes lá na recepção com os pais.
Eu imagino. As substituições malucas.
Nossa, sim. Água pura, refrigerante sem gás, suco de caixinha ou pior, aquelas bebidas esportivas com cores radioativas, sabe?
Meu Deus, as bebidas esportivas.
Pois vê, nada disso entra na matemática da reidratação, certo? Porque existe uma cultura popular fortíssima no Brasil de que bebida esportiva cura virose.
É uma batalha diária. E o protocolo respaldado pela própria OMS combate exatamente essa desinformação. O problema dessas bebidas comerciais é a osmolaridade delas. E a proporção completamente incorreta de eletrólitos.
Faltam coisas essenciais.
Sim. O SRO ele é formulado com uma proporção exata, milimétrica, de glicose e sódio. Isso é para explorar um cotransportador específico na parede do intestino que maximiza a absorção de água.
Ah, a biologia agindo a favor.
Exato. Já as bebidas esportivas e os refrigerantes, eles têm concentrações muito baixas de sódio e cargas imensas de carboidratos, de açúcar.
Açúcar puro. E o que isso faz lá dentro?
Essa alta carga de açúcar do lúmen intestinal acaba criando um gradiente osmótico invertido. Em termos simples, em vez de o corpo absorver a água do líquido...
O açúcar puxa a água de dentro do corpo da criança de volta para o intestino.
Exatamente isso. O resultado prático é uma piora explosiva da diarreia. É uma diarreia osmótica.
Nossa, um verdadeiro tiro no pé.
Um desastre. Por isso, a matemática do plano B exige SRO puro. A regra geral é oferecer 75 ml por quilo de peso administrados por via oral ao longo de 4 a 6 horas.
Ok, vamos trazer isso para o chão do pronto-socorro para ficar bem claro. Imagina um lactente de 10 meses que chega pesando exatamente 8 quilos. Olhos encovados, chorando sem lágrimas.
Clássico plano B.
Clássico. A conta é direta, né? 8 quilos multiplicados por 75 mililitros resultam em 600 mililitros de SRO.
Exato.
Gente, não basta entregar uma jarra na mão do acompanhante e pedir para avisar quando acabar. Pelo amor de Deus. São 600 mililitros fracionados pacientemente ao longo dessas 4 a 6 horas.
Fracionado é a palavra-chave.
Mas vamos ser realistas por um segundo aqui. É madrugada, a sala de medicação está simplesmente abarrotada, a criança acaba de vomitar o soro no próprio colo e a lei universal do PS dita que isso sempre vai acontecer logo depois que a gente troca a roupa de cama.
Lei de Murphy do plantão.
Sempre. E a família está impaciente, tão exaustos. Não é muito tentador e aparentemente até mais garantido simplesmente puncionar uma veia periférica, prescrever o plano C intravenoso, hidratar em uma horinha e liberar o leito?
Olha, a tentação desse atalho intravenoso na madrugada, ela é universal. Eu entendo perfeitamente, mas o custo fisiológico para a criança é muito alto.
Explica melhor isso.
Aqui, vômito isolado não contraindica a terapia de reidratação oral. O trato gastrointestinal ainda é o meio mais seguro e mais fisiológico de corrigir distúrbios hidroeletrolíticos.
Então, se a criança vomitar no meio do plano B, o que a gente faz?
A técnica exige apenas pausar a oferta por cerca de 10 minutos. Dá um tempo. E em seguida, reiniciar de forma quase microscópica.
Gotinha por gotinha.
Isso. Um copinho, uma seringa, uma colher de chá. Volumes minúsculos com maior frequência. Puncionar a veia de uma criança pequena e desidratada é um procedimento extremamente doloroso.
Sim, elas choram, o que piora o quadro.
Exato, aumenta o estresse e o consumo de oxigênio do paciente, além de romper a barreira de proteção cutânea e trazer risco de flebite. O acesso venoso é uma ferramenta para falhas reais do plano B ou para quadros de choque, não para otimizar o fluxo de leitos do plantão.
Falou tudo. E a pressa sempre cobra o seu preço na reavaliação. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, viu? Porque chega um momento em que a via oral falha de maneira irrefutável.
É, acontece.
Ou pior, a criança nem entra no PS irritada e chorando. Ela entra em silêncio absoluto, flácida nos braços de quem carrega.
Esse é um momento que gela a espinha.
Sim. Esse é um momento em que os copinhos perdem qualquer utilidade e a emergência médica assume o controle total. A gente atravessa a fronteira, sai do plano B e entra na desidratação grave, o território sombrio do choque hipovolêmico.
E essa mudança de cenário exige uma coreografia de equipe imediata. Não tem espaço para pensar muito. O algoritmo ABCDE do suporte avançado de vida entra em cena na hora.
Todo mundo já sabendo o que fazer.
Exato. O paciente precisa de monitorização multiparamétrica imediata e oxigênio suplementar se tiver hipoxemia. E tem um passo crítico aí que frequentemente passa despercebido no calor do momento.
A glicemia capilar.
Perfeito. A glicemia capilar. Crianças pequenas possuem reservas hepáticas de glicogênio muito, muito limitadas.
E o estresse do choque consome tudo rápido.
Sim, em quadros de jejum prolongado associados ao alto estresse metabólico do choque, a hipoglicemia se instala voando. E isso agrava severamente o rebaixamento do nível de consciência, mimetizando lesões neurológicas graves.
O famoso destro salvando vidas. E em paralelo à glicemia, o acesso intravenoso precisa ser obtido com urgência.
Urgência máxima.
Mas e se a gente não conseguir a veia rápido? Porque criança grave tem vaso espasmado.
Ótima pontuação. Se a punção venosa periférica falhar após, digamos, poucas tentativas rápidas, a via intraóssea deve ser estabelecida por um profissional habilitado, sem nenhum pudor ou atraso.
Nada de tentar furar a criança 10 vezes.
De jeito nenhum. O tempo é músculo, é cérebro, é vida. E sobre a reposição venosa em si? O protocolo de 2026 solidificou uma mudança monumental que já vinha sendo construída há uns anos.
Aquela história de correr um monte de soro livre.
Isso acabou. Acabou a era de prescrever volumes massivos e contínuos de soro para expansão rápida e simplesmente virar as costas. A regra agora é estritamente baseada em alíquotas rápidas de 10 ml por quilo de peso de cristalóide isotônico.
Soro fisiológico ou Ringer lactato, né?
Exato. Imagina aquela criança de 3 anos com 14 quilos, extremidades frias e letárgica na maca. O fluxo correto é garantir o acesso e infundir exatos 140 ml de isotônico, sob pressão, como uma dose de ataque.
E o que mudou radicalmente para nós da enfermagem é que hoje a gente precisa aplicar o que eu chamo de vigilância de falcão.
Boa expressão.
A reavaliação, ela acontece imediatamente após o término dessa pequena alíquota. Não é dar o soro e ver outro paciente.
Se a gente conectar isso ao quadro geral da fisiologia cardíaca e pulmonar, o racional dessas pequenas alíquotas faz total sentido. O choque pediátrico é traiçoeiro.
Porque a gente pode encharcar o paciente.
Exatamente. O objetivo primário da fluidoterapia não é encher a criança de água, mas sim restaurar o fluxo sanguíneo para os tecidos. Pense em um vaso de planta, sabe? Onde a terra está completamente ressecada.
Certo.
Se você pegar um balde inteiro de água e despejar de uma vez, a terra não absorve. A água transborda e inunda o chão todo da sala.
Nossa, excelente imagem.
Com a criança é parecido. O miocárdio dela, em choque prolongado, pode estar em sofrimento. Infundir volumes colossais sem monitorar a resposta clínica pode facilmente sobrecarregar o coração e inundar os pulmões, gerando edema agudo.
Por isso a técnica de 10 ml por quilo e reavaliação.
Isso. Administra e reavalia. A equipe checa a perfusão capilar de novo, sente o pulso, observa se teve diurese. Ao mesmo tempo, tem que escutar os pulmões em busca de crepitações e palpar o abdômen inferior avaliando o fígado.
Porque o fígado cresce muito rápido se tiver congestão venosa, né?
Perfeito. A regra magna atual é que fluidos intravenosos funcionam como medicamentos perigosos. Eles nunca devem ser repetidos às cegas.
Mas aí vem a dúvida cruel. E o que acontece quando a criança na sala vermelha simplesmente não responde?
Aí o cenário complica.
Porque a primeira alíquota entra, a segunda entra e o tempo de enchimento capilar continua lento. Ou, mudando um pouco de cenário, e se a história clínica colhida lá na triagem tiver pontas soltas?
Os famosos impostores.
Exato. O protocolo dedica uma sessão inteira a algo que destrói diagnósticos no pronto-socorro. A visão de túnel.
É o nosso maior inimigo cognitivo.
Qual o barulho, a lotação, a pressão? É muito fácil olhar para um paciente vomitando e enxergar apenas mais uma gastroenterite, ignorando o elefante que acabou de entrar na sala.
O viés de confirmação e a visão de túnel formam uma armadilha clássica. Sintomas como vômito e prostração, eles são as respostas genéricas do corpo pediátrico para quase qualquer agressão sistêmica.
Qualquer coisa faz a criança vomitar.
Qualquer coisa. A investigação clínica precisa buscar ativamente doenças críticas que se disfarçam dessa desidratação comum. O primeiro grande diferencial sempre é a sepse.
Quando a gente suspeita de sepse, então.
Se a criança apresenta febre alta ou hipotermia, uma hipoatividade que parece desproporcional à perda de líquidos, ou exibe aquelas petequias na pele, manchas, a hipótese de gastroenterite perde muita força.
E o abdômen agudo, que é outro impostor bem sorrateiro.
Sem dúvida. Vômitos de coloração esverdeada, tipo biliosa mesmo, dor altamente localizada, distensão abdominal severa. Isso tudo aponta para causas cirúrgicas. Uma apendicite, uma intussuscepção.
E tem a dengue também, dependendo da época do ano.
Sim, dependendo da sazonalidade da região, a dengue clássica ou a hemorrágica deve estar no radar imediato de quem conduz o caso, especialmente se houver sangramento de mucosas.
Tem um caso clássico nos corredores que ilustra perfeitamente um quarto impostor, a cetoacidose diabética, a CAD.
Esse caso engana muito.
Demais. Imagina a cena. A enfermagem recebe um adolescente na triagem com história de vômitos intensos e dor abdominal. O viés de confirmação grita na nossa cabeça que é uma intoxicação alimentar. Mas a respiração daquele adolescente não bate.
Aquela respiração profunda.
Exato. É uma respiração profunda, forçada, a famosa respiração de Kussmaul. O corpo dele está desesperadamente tentando expulsar gás carbônico para compensar uma acidose metabólica severa.
E o vômito nem é por causa de um vírus.
Não. É por uma gastroparesia induzida pela cetose. Aí a mãe menciona que ele estava urinando muito, bebendo muita água nos dias anteriores. E claro, quando a gente faz a glicemia capilar na triagem, a máquina simplesmente não marca um número. Acusa HI de tão alta que está.
Um quadro gravíssimo.
Então, o que tudo isso significa para a rotina de coleta de exames na emergência? Porque, diante de um choque, o instinto inicial de qualquer profissional é furar o paciente e coletar todo o painel laboratorial possível, né?
Isso levanta uma questão importantíssima sobre o gerenciamento do tempo e dos recursos no cenário de emergência.
Porque exame demora.
Demora e dói. Para a imensa maioria dos casos de desidratação aguda por gastroenterite, nenhum exame laboratorial ou de imagem é necessário. O diagnóstico é estritamente clínico. Exames desnecessários só atrasam o fluxo e geram dor para a criança.
Mas e nesses casos dos impostores ou de choque refratário?
Ah, aí a história muda. Se o paciente não responde ao volume inicial ou se a suspeita de um desses impostores ganha força, a coleta torna-se mandatória. Exames como gasometria, eletrólitos, função renal e hemograma fornecem um mapa metabólico do paciente.
Mas a gente espera o exame para hidratar?
Nunca. A diretriz de ouro do protocolo que salva vidas é a paralelidade das ações. A punção venosa para a infusão do cristalóide já serve para a coleta do sangue na mesma hora.
Ou seja, acesso garantido, sangue colhido, soro correndo. Tudo junto.
Perfeito. Sobre nenhuma hipótese, a administração da fluidoterapia de resgate pode ser adiada enquanto se aguarda o técnico do laboratório ou o preparo daqueles tubos específicos. A reversão do choque tem precedência absoluta sobre o diagnóstico etiológico.
A estabilização antecede a elucidação, sempre. Bom, feito o resgate, a gente passa pela fase crítica e a criança é novamente reavaliada. Chega, então, o momento mais delicado do ponto de vista do gerenciamento de risco. A destinação do paciente.
A hora da verdade.
Sim. O dilema entre assinar a alta, prescrever a observação continuada ali no leito ou iniciar aquela corrida frenética por uma transferência via central de regulação para uma UTI pediátrica.
A famosa vaga zero.
Exato. Como o plantonista constrói uma barreira de segurança ao dar uma alta garantindo que o pior cenário não vá acontecer em casa?
A decisão da alta médica, ela deve ser tão criteriosa quanto a admissão em um leito crítico, sabia? Os critérios clínicos de sucesso daquele plano A precisam estar integralmente preenchidos e checados de perto.
Tipo um checklist mesmo.
Isso. A criança precisa aceitar e reter os líquidos de forma consistente durante a observação, precisa apresentar a perfusão capilar já normalizada e ter a diurese restabelecida de forma evidente. Fez xixi, melhorou a cara.
E a orientação dos pais?
Fundamental. Orientar os pais verbalmente e entregar um termo de sinais de alarme por escrito é parte inegociável do processo. Contudo, o aspecto mais subestimado de todos e que o protocolo atual exige que seja ponderado com muito cuidado é o fator social.
Olha, o fator social muitas vezes ele dita a conduta mais do que o próprio laboratório, né? Pela minha experiência na enfermagem, a gente vê muito isso.
Sem dúvida nenhuma. A ausência de suporte social adequado é uma contraindicação formal e absoluta à alta médica.
Mesmo se a criança estiver bem.
Mesmo que a diarreia tenha cessado e a criança tenha aceitado o soro no hospital super bem. Se a família mora, por exemplo, em uma área rural muito isolada.
Ou depende daquele transporte público intermitente que não funciona de madrugada.
Exatamente. Ou se fica claro ali na conversa que os responsáveis não compreendem a gravidade dos sinais de alarme para um retorno rápido, nesses casos, a única conduta defensável técnica e eticamente é manter a criança internada. A segurança do desfecho clínico prevalece sobre a disponibilidade de leitos do hospital.
Com certeza. E olhando para o outro extremo do espectro agora, temos os critérios que disparam o alarme máximo da regulação de vagas.
A transferência.
Isso. O acionamento da transferência emergencial se faz obrigatório diante de necessidade de internação intensiva, falha persistente e refratária de todas as tentativas de hidratação oral, quadros de choque que não respondem às sucessivas alíquotas lá do cristalóide.
Ou diante da confirmação daquelas doenças impostoras graves que a gente mencionou, tipo uma CAD severa.
E o detalhe prático vital que a equipe de transporte conhece bem é: ambulância, gente, não é um local para estabilizar ninguém. A transferência só ocorre após o início das manobras de resgate lá no hospital de origem.
A ambulância é para transporte seguro, não para milagre.
Né? E isso coroa a importância monumental do registro no prontuário. Peso exato, balanço rigoroso de entradas e saídas, horário preciso de cada alíquota de 10 ml por quilo.
Sem registro não tem como.
Se não está detalhado e carimbado lá bonitinho, a continuidade assistencial no hospital de destino vira um voo cego. A equipe que recebe o paciente não sabe se ele já recebeu o volume máximo seguro ou se ainda precisa de fluido para ontem.
É. A falta de documentação cronológica da fluidoterapia converte um caso até manejável em um risco iatrogênico altíssimo na próxima unidade. Transparência na evolução salva corações pediátricos da sobrecarga hídrica, não tenha dúvida.
Bom, para a gente consolidar de vez esse mergulho clínico pelo protocolo de 2026, a triagem precisa de olhos muito afiados e o peso, lembrem-se, sempre em quilos.
Sempre. E reconhecendo que a pressão arterial normal muitas vezes esconde uma fisiologia prestes a colapsar.
Exato. O uso do soro de reidratação oral requer paciência e volumes bem fracionados, sem ceder à tentação fácil do acesso venoso. E quando o choque for real, as alíquotas de resgate são de apenas 10 ml por quilo.
Seguidas, claro, daquela sua vigilância contínua do miocárdio e pulmões. E, sobretudo, deve-se caçar ativamente os impostores que se escondem atrás da máscara de uma simples virose.
É isso. Bom, se você pudesse deixar uma mensagem final.
Olha, se fosse imperativo destilar todas as páginas desse documento em um único princípio orientador para qualquer pessoa com estetoscópio no pescoço lá no plantão, o mantra ditado pelas diretrizes seria direto. Criança prostrada que não bebe ou urina pouco, trate como emergência. Essa é a tríade clínica que não permite atrasos.
Perfeito. Nós exploramos detalhadamente hoje a matemática da fluidoterapia, os mecanismos osmóticos e essa arte do raciocínio clínico.
Foi uma discussão excelente.
Foi muito produtiva. Mas a verdadeira provocação fica para cada colega que nos ouve agora e que está no plantão lidando com a superlotação diária. Em um sistema de saúde onde a pressão estrutural para esvaziar a sala de espera é brutal. E a métrica de sucesso hospitalar muitas vezes é o chamado giro rápido de leitos. Como a liderança médica e de enfermagem pode reorganizar o fluxo real da emergência para proteger o tempo inegociável de observação que a hidratação oral segura exige, impedindo que o cuidado minucioso seja completamente engolido pela urgência do relógio. Fica aí a reflexão.